Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, 30 de julho, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que vira e mexe está assim, de verde esperança. Boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e muitas informações a partir de agora, né, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações, queremos também a participação do nosso ouvinte, né, pelo WhatsApp 988-29-1029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos aí 40, 50 segundos, tá? Você sabe, né? Aqui você tem voz e tem vez, tá certo? Já tem gente aqui comentando. Pois é, meu filho, é isso mesmo, alegria sempre, tristeza jamais. Vamos pra frente. Olha, são 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: alerta, crianças de até 14 anos são 71% das vítimas de estupro na Bahia. Que coisa. Epa, peraí, Marcos Bezerra. Peraí, solta a trilha aí, por favor.
Thank you.
Agora sim, podemos ir para as manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal A Tarde de Salvador, que informa drama. Número de desaparecidos cresce 19,2% na Bahia. Olha que coisa triste, viu, gente? Esse número é muito alto de desaparecidos.
Correio da Bahia. Bahia, autorização de viagem para menores bate recorde.
Vamos de Jornal O Dia, Teresina, Piauí. Cidades do sul do Piauí começam a receber urnas para as eleições.
Jornal Meio Norte de Teresina. Piauiense consegue vitória inédita nas Olimpíadas.
Brasileiro tá que tá lá, hein, nas Olimpíadas, hein? Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Mais de 1 bilhão e a promessa é por fim ao rodízio de água. Essa questão é lá em Pernambuco.
Jornal Folha de Pernambuco. Tribunal Regional Federal da 5ª Região abre inscrições para concurso público.
Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Clima. Edificações devem se adaptar a mudanças.
Jornal Diário Gazeta de Alagoas de Maceió. Assembleia Legislativa destaca ações e parceria em defesa das políticas da primeira infância em Alagoas.
Tribuna do Norte, Natal, engorda. A Prefeitura faz acordo para indenizar pescadores da praia.
Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão tem maior percentual de eleitores jovens do Brasil.
Correio de Sergipe, Aracaju, alerta. Saúde confirma a circulação do vírus Ouropoxe em Sergipe. E hoje ainda vamos falar da situação em relação à Bahia, ok?
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, momento mágico, voo no surf. Isso com relação ao Gabriel Medina, que teve uma foto, né, espetacular, que viralizou na internet.
Deu show, né, Marcos? Foi a maior pontuação, né? Já
alcançou. Quase 10.
Pode falar.
Quase 10.
É, a maior pontuação é no surf, gente.
Nas Olimpíadas.
Exatamente, ele tá dando orgulho pra gente, né? Jornal Globo do Rio. Reeleição na marra. Sob contestação internacional, Maduro ataca a oposição, que diz poder provar fraude. Enfim, é a situação lá da eleição para presidente na Venezuela, que tá dando uma polêmica danada, né? E a gente vai continuar acompanhando essa questão.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, declarado reeleito, Maduro ataca a oposição e enfrenta protestos.
A situação lá está delicada. Jornal de Brasília, Distrito Federal, auxílio doença, INSS, fará pente fino em 800 mil benefícios.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, América Latina, eleição venezuelana é alvo de questionamentos, Brasil hesita.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maduro se diz reeleito, oposição nega e países pedem comprovação. Inclusive, está tendo muitas críticas em relação ao governo federal, né, aqui, que deveria se posicionar melhor. Né, alguns falam que o governo federal está reconhecendo a eleição lá, né, o Maduro como reeleito, os dizem que não. Tá uma polêmica danada e a gente vai continuar acompanhando, porque essa questão, gente, é bem delicada. Lembrando que Maduro é um ditador, né? E tem muita gente revoltada lá no país, indo às ruas, né, questionando aí o resultado dessas eleições. Enfim, são 12 horas e 19 minutos, essas são as manchetes de alguns jornais. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos, né? E participa também, obviamente, tá? O WhatsApp é o 988291029, você envia sua mensagem escrita para o WhatsApp ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, tá? E você sabe que você tem voz e tem vez. Pode ser sua denúncia, sua reclamação, sua opinião. Tá bom? Aqui você realmente participa. Bem, vamos de informação. Como a gente não... Vamos falar de eleições 2024. Nós estamos divulgando as convenções, né, partidárias, essas coligações. Você aqui da região pode enviar aí a data da sua convenção. Nós divulgamos, né, a assessoria aí dos candidatos podem enviar. Eu recebi aqui, como eu não recebi antes para divulgar a convenção de Buerarema, chegou a notícia falando da convenção. Então a gente fala e daqui a pouco divulga convenções que vão acontecer nos próximos dias, tá? Olha, Buerarema realizou a maior convenção partidária da sua história, diz aqui a informação da assessoria. A cidade de Buerarema realizou no último sábado, dia 27 de julho, a maior convenção partidária da sua história. O grupo tradicionalmente liderado por Orlando Filho mobilizou a população que lotou a quadra da escola José Neri para oficializar a candidatura do prefeito de candidatura a prefeito de Gel da Farmácia do União Brasil e Tayane como a vice. Além do público, que foi bem acima do esperado, superlotando a quadra e as ruas circunvizinhas, o evento contou com a participação de todos os candidatos a vereador da coligação que tem como slogan: "O trabalho tem que continuar", formado pelos partidos União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PMDB e PRD. Além disso, grupos políticos e representantes de outras cidades, como o candidato a prefeito de São José da Vitória, candidatos a vereador de Itajaí e de municípios próximos, participaram aí deste evento, né? Então, tá aí a convenção realizada aí no dia 27, no sábado, tá? Da coligação O Trabalho Tem Que Continuar, que tem como candidato a prefeito Gel da Farmácia e a vice Tayane, né? Muitos candidatos colocando mulher como vice, né? Este ano aí. Enfim, é um momento de muita emoção e alegria para a comunidade buerarense, disse aí em discurso Orlando Filho, que lembrou o início do grupo, que a cada gestão à frente da prefeitura muda um pouco mais a realidade de Buerarema. O Vinícius Ibram, prefeito de Buerarema, que é o membro mais jovem do grupo, deu um exemplo de gestão e modernidade ao lado de Gel, candidato que ele lançou como seu sucessor para este novo ciclo, disse ele, portanto, tá? Então tá aí, Buerarema já fez a sua convenção, lá em Buerarema aconteceu esta convenção, né? Da coligação Trabalho Tem Que Continuar, formado pelos partidos União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PMDB e PRD, tá? E aí é o ponto que a gente vai recebendo aqui informações sobre convenções partidárias, nós vamos divulgando, tá? E aí no sábado, dia 3, vai ter a convenção para renovar Ilhéus, sábado, dia 3, às 5 da tarde, lá no Boca do Mar, né, que tem como candidato a prefeito o Valderico Júnior. Nós não temos a informação quem é o vice ou quem será a vice, se é um homem, se é uma mulher. A gente não tem, né, Marcos, essa informação ainda, tá? Também dia 3, lá em Alcobaça, extremo sul da Bahia. Nós vamos ter, vai ter, né, na verdade, a convenção Juntos Vamos Definir o Futuro da Nossa Cidade, tá? A convenção aí que vai acontecer dia 3, sábado, 1 da tarde, na Câmara de Vereadores de Alcobaça, que tem como candidato a prefeito pelo Avante o Major Barbosa, tá certo? E aí, ao ponto que a gente vai recebendo aqui as informações, nós vamos divulgando. Dia 4, aqui em Ilhéus, domingo, às 2 da tarde, convenção partidária, PSD, Partido Social Democrático, que tem aí o candidato, o Bento Lima. Então, dia 4 de agosto, domingo, às 2 da tarde, vai ser a convenção, que vai ter como candidato a prefeito o Bento Lima. Portanto, vai acontecer no Centro de Convenções de Ilhéus. Estou aguardando aqui, gente, assim que confirmar, por favor, se já tiver confirmação, estiver nos ouvindo aí, alguém pode mandar para o WhatsApp da rádio 98829-1029 qual é a data da convenção da candidata do governo do estado, Adélia Pinheiro. Você já mandou aqui para mim?
Direct.
Ah, já mandou, né? O povo tá rápido, viu? Deixa eu olhar. Tá vendo aí quando manda no WhatsApp da rádio, manda no meu direct? Obrigada, Marcos Bezerra. Então tá aqui, chegando, portanto, a data, tá? Da convenção aqui da candidata do PT, Adélia Pinheiro. A convenção dela vai acontecer dia 2, agora de sexta-feira, a partir das 18 horas, 6 da noite, na ABB de Ilhéus, tá? Também não temos a informação quem será o vice dela ou a vice, certo? Deve também anunciar lá na convenção, né?
É.
Então, sexta-feira, dia 2, a partir das 6 da noite, na ABB aqui em Ilhéus, convenção da candidata do PT, Adélia Pinheiro, tá? Então tá aí, então já divulgamos a convenção do candidato Valderico Júnior, do candidato Bento Lima, da candidata Adélia Pinheiro, né? São candidatos a prefeitos aqui em Ilhéus. Divulgamos também a de Buararema, divulgamos de Itabuna, de Alcobaça. Então, ao ponto que forem chegando aqui as informações, nós vamos divulgando para vocês. São 12 horas e 26 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima terça-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima terça para você também e um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna, madrugada violenta de terça-feira em Itabuna. Saiba agora, nesta madrugada de terça-feira, o homem que não foi ainda identificado foi encontrado morto com várias marcas de tiro, principalmente na cabeça, no bairro Santo Antônio, em Itabuna. A polícia militar estava no local isolando a área do crime e disse que um condutor de um veículo que saiu de Itajuípe com destino a Itabuna foi quem encontrou o corpo da vítima caído ao solo. Ao redor do corpo havia várias cápsulas, principalmente de pistola calibre 380. A vítima, que não foi identificada, estava com a camisa amarrada no pescoço, indicando que ele foi amordaçado antes de ser executado. Inclusive, neste corpo, várias tatuagens com os nomes João Vitor, Ivoneide e Vida Louca. A Polícia Civil de Itabuna está investigando se a vítima foi morta no local ou desovada no trevo que dá acesso à BR-101. Sua viatura virtual da Gabi permanece no município de Itabuna, informando que a Polícia Militar apreendeu ontem, segunda-feira, mais de 400 litros de combustível em um galpão abandonado. A apreensão ocorreu durante a operação Garra de Arquimedes, que foi realizada pelo 15º Batalhão de Polícia Militar. A ação foi motivada por uma denúncia recebida através da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que indicava a existência de um galpão abandonado sendo utilizado para comércio ilegal de combustível. Ao chegarem no local indicado, os policiais foram surpreendidos pela fuga. Os três amostradinhos deram linha quando avistaram a aproximação das autoridades. Durante a inspeção do galpão, foram encontrados diversos galões de combustível e até um veículo utilizado para o transporte do material roubado. O combustível foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil em Itabuna para as devidas providências. Olha, um acidente aconteceu no município de Canavieiras envolvendo Silvana Oliveira, professora do município e esposa de um comerciante conhecido como Carolina da Carne do Sol. A esposa dele, Silvana, ela sofreu várias queimaduras ao manusear uma churrasqueira no estabelecimento comercial do casal localizado na ilha de Atalaia, eu repito, em Canavieiras. O acidente ocorreu quando o álcool vazou e atingiu a vítima, resultando em queimaduras de primeiro e segundo graus, especialmente nas pernas. Silvana foi imediatamente levada para o Hospital Municipal Regis Pacheco, onde recebeu o primeiro atendimento. Porém, devido à gravidade das queimaduras, ela veio aqui para Ilhéus e já foi transferida para o Hospital Geral do Estado, referência em queimados na capital baiana, através de uma unidade de terapia intensiva, uma UTI aérea. Segundo informações divulgadas pela própria família, a vítima está estável. Extremo sul da Bahia, tarde de segunda-feira, um trágico acidente aconteceu na BA-693, próximo ao distrito de Barcelona, no município de Ibirapuã. Uma carreta Mercedes-Benz colidiu com uma motocicleta Honda Bros. O condutor da moto, José Orlando de Jesus Rael, de 48 anos, era natural de Medeiros Neto e veio a óbito no local. A Polícia Militar, através da 44ª CIPM, atendeu a ocorrência e resguardou o corpo até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Aconteceu também na BR-101 um acidente seguido de tombamento no quilômetro 853 entre Teixeira e Itamaraju. Eli Carlos Girelli, 46 anos, conduziu uma carreta Scania que estava carregada de móveis quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou um despenhadeiro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, mas ao chegarem ao local, o motorista já havia sido socorrido por populares para a unidade da UPA em Teixeira. Infelizmente, toda a carga de móveis também foi saqueada por ladrões daquela região, que não foram ainda identificados. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos graves e lamentou a atitude negativa das pessoas que saquearam a carga, dos ladrões. Não pode saquear o que não é seu. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? E nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos de informação, mas daqui a pouquinho a gente vai liberar a participação do ouvinte, tá? Então dá tempo você enviar ainda a sua mensagem, 988291029. Essa mensagem pode ser escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Vou deixar bem claro, viu? Você que é pré-candidato a vereador, não, eu já é candidato porque já teve a sua convenção, não venha com gracinha aqui mandando, pedindo alô pra você não, viu? E nem mandando áudio. Depois que chegar a multa aqui, a gente vai mandar pra você, tá bom? É, tô logo avisando. São 12 horas e 41 minutos. Nós vamos de informação aqui, fazer um alerta, porque nós temos dados agora atualizados, né, gente, envolvendo aí essa febre ouropuxa. Isso é preocupante, porque sobe para 12 o número de casos de febre ouropuxa. 112. Sobe para 112 o número de casos de febre ouropuxa em Ilhéus. Itabuna tem 23, né, Marcos?
É, a Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, atualizou na segunda-feira ontem, dia 29, o boletim epidemiológico da febre ouropuxa no estado, que registra 839 casos da doença e 2 mortes. Cidade baiana com o maior número de infecções, Ilhéus tem 112 diagnósticos e Itabuna, 23. Ainda no sul baiano, Uruçuca tem 68 laudos positivos da doença. Com pouco mais de 32 mil habitantes, Gandu, no baixo sul do estado, confirmou 82 casos. vieram de Camamu e Valença, na mesma região, os dois óbitos. As vítimas, duas mulheres, tinham 21 e 24 anos e eram saudáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, as mortes pela doença na Bahia são as primeiras documentadas em todo o mundo. A febre do ouropuxo é causada por um vírus transmitido principalmente pelo mosquito Culicoides paraensis, né? Conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Os sintomas são parecidos com os da dengue e da chikungunya. Tem municípios aí com registro da doença, né? As 58 cidades baianas com registro de casos são Amélia Rodrigues, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Jacobina, Itamaraju, que tem 6, Teixeira de Freitas 1, Porto Seguro 47, Maragogipe 3, Cachoeira 1, Camaçari 3, Madre de Deus 2, Salvador 16, Lauro de Freitas 1, Amargosa 66, Aratuípe 2, Castro Alves 1, Conceição do Almeida 1 também, Elísio Medrado 26, Jaguaripe 40, Jiquiriçá 2 e Laje 29. E tem outras cidades aí também, né, com casos da doença no estado da Bahia, né, Cátia? Temos aí Muniz Ferreira, Matuípe, Nazaré, Presidente Tancredo Neves, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Miguel das Matas, enfim, várias cidades no estado. Exato. E Ilhéus se destacando com 112 casos.
Infelizmente, né, isso é preocupante, né? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem divulgando essas informações, vem fazendo esse alerta. Então, vale lembrar, hoje em dia, se você tem uma febre, é bom procurar logo uma unidade de saúde, porque a automedicação é perigosa, né? Porque hoje em dia está tudo circulando aí, dengue, zika, chikungunya, aí tem essa febre ouropuxo, muitas viroses, né? Aí para você não estar fazendo uma besteira, está auto se medicando, que é muito perigoso, é sempre importante procurar a unidade de saúde, procurar o médico para ter certeza do que você tem e aí sim ser orientado pelo médico quanto ao tratamento, tá? São 12 horas e 44 minutinhos. Olha, Ministério Público vai à Justiça, né, para garantir acessibilidade no transporte público de Ilhéus. O promotor de Justiça Pedro Nogueira Coelho, do Ministério Público do Estado da Bahia, moveu ação judicial contra a Prefeitura de Ilhéus e as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel para garantir acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida no transporte público do município. De acordo com o promotor, os elevadores dos ônibus das concessionárias apresentaram defeitos recorrentes. A Justiça, a própria Justiça, o Ministério Público solicitou que a Prefeitura de Ilhéus seja obrigada a promover de forma periódica a fiscalização dos contratos de concessão das empresas envolvidas. Essa fiscalização deve obrigatoriamente verificar os itens de segurança dos veículos e a plena acessibilidade, incluindo o perfeito funcionamento dos elevadores. O Ministério Público requereu também que a Justiça ordene às empresas de transporte a manutenção e conserto de todos os elevadores veiculares no prazo de 30 dias, garantindo assim a plena acessibilidade. Além disso, solicitou a proibição de circulação de veículos com elevadores inoperantes ou parcialmente funcionais e a verificação periódica dos elevadores antes da liberação dos veículos das garagens sob pena de multa. E aí, ainda se fala, né, dessa questão que é do transporte cidadão. De forma cautelar, o promotor de justiça solicitou que a justiça determine a regularização do transporte cidadão conforme previsto na lei orgânica do município, garantindo o serviço ao público em geral, especialmente as pessoas com deficiência. Já em caráter definitivo, a ação judicial busca a condenação dos réus ao pagamento de R$4.800.000 por dano moral coletivo, sendo R$1.602.000 para cada réu. Esse montante deverá ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais. O Ministério Público fundamentou a ação na precariedade do serviço de transporte público prestado pelas concessionárias em Ilhéus desde pelo menos 2017. Segundo os 5 procedimentos instaurados na 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, foi constatada má prestação do serviço público especialmente no que diz respeito ao não funcionamento dos elevadores para pessoas com deficiência. O promotor também acusa a prefeitura de se omitir na adoção de providências. Para assegurar a plena acessibilidade do transporte público. Gente, o promotor só mostrou verdades aqui. E sabe o que mais me chama a atenção? É que, segundo os 5 procedimentos instaurados na 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, foi constatada a má prestação do serviço público, especialmente no que diz respeito ao funcionamento dos elevadores para pessoas com deficiências. E também, o Ministério Público fundamentou a ação na precariedade do serviço de transporte público prestado pelas concessionárias, pelas empresas de ônibus, São Miguel e Via Metro, desde 2017, o primeiro ano, né, da gestão do senhor Mário Alexandre, né, Marcos Bezerra?
É, rapaz, parece que nem aquele dinheiro da Covid destinado às empresas de ônibus resolveram nada, né?
15 milhões de reais. Não tá aí, né? Depois disso que a gente fica falando demais. Essa é a realidade, porque tudo isso aqui que o promotor de justiça ingressou, né, na justiça aí, o senhor Pedro Nogueira Coelho, né, promotor aí do Ministério Público, tudo que ele aponta aqui, os nossos ouvintes, usuários do transporte público, vêm questionando esses anos todos, há quase 8 anos, nessa gestão do senhor Mário Alexandre. Que eu sempre me pergunto, será que ele se preocupa mesmo em oferecer um bom serviço público de transporte público para o cidadão?
Pelas reclamações, né, dos munícipes, há muito tempo, né, não está um serviço adequado.
Agora, né, vamos aguardar, né? Ver o que a justiça vai resolver aí, definir, decidir qual vai ser o parecer. O que a gente espera é que o povo de Ilhéus ainda tenha um transporte público adequado, ainda tenha uma saúde pública adequada, ainda tenha uma estrutura, uma infraestrutura decente neste município. 12 horas e 49 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte no WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Marcos Bezerra, dá uma passadinha aí no WhatsApp, por gentileza.
Pois é, tem um áudio aqui pra gente ouvir logo, vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Sou ouvinte do seu programa, manda alô pra mim. Sou Mara de Sambaituba.
Mara, é isso mesmo? Mara de Sambaituba, um beijo pra você, obrigada pela audiência, tá? E claro, todo o povo de Sambaituba, porque todo mundo que eu conheço dessa comunidade é sempre uma pessoa espetacular, viu? Super gente boa. A comunidade só tem gente boa. Um abraço. Cadê Gilson Carregador? Ô, Pati, Gilson passou por aí na Hiper Bombom, Pati? Um abraço aí pra galera da Hiper Bombom. Ô, Jeane, né? E todos os colegas receberam o recado aí que eu mandei pro Dona Pati ontem. Você já passou pra eles, Pati, Tristão? Ah, senão eu vou aí, viu? Ela já tá me respondendo. É, porque aqui é assim, é rápido, é logo. Jeane tá aqui, tá aí. Ah, entendi. Jeane, um beijo pra você. Eu já te falei, viu, Pati? Você tem que mandar a lista do nome de todo mundo. Que eu tenho que mandar alô pra cada um. Essa galera não perde o Jornal do Meio-Dia, né? Fora aquela outra questão lá que a gente já conversou, que eu não posso falar aqui. Diga, Marcos Bezerra, que tem mensagem aí, Marcos.
É, o Léo Morgado manda boa tarde, Kátia, Marcos Coutinho, né, ele é de Ilhéus, mas não tá aqui agora, tá em Itacaré, ouvindo, né, o Jornal do Meio-Dia pelo aplicativo.
Isso aí.
E pede um alô pra Salles, lá em Itacaré.
Valeu, Léo Morgado, obrigada pela audiência, um abraço pro Salles, estão todos acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né? É isso aí, meu amigo, internet tá pra todo lado, né, apesar que na Bahia precisa melhorar muito. Então, pra você ouvir a Gabriela... Pela internet, você... Basta ter internet. Você escuta pelo site da Gabi, pelo aplicativo da Gabi, que é gratuito para smartphone Android. Tem o site mundial de rádios, onde você encontra tudo quanto é rádio do mundo. A Gabriela FM está lá. São vários meios, vários. Obrigada aí pela audiência, o Salles e o Léo Morgado. Diga, Marcos.
O Fábio manda boa tarde para todos, a Gabriela FM e os ouvintes. Quero solicitar às empresas, né, que fazem a linha Moradas do Porto, que coloquem ônibus nos finais de semana, pois havia ônibus. E temos muitos moradores que trabalham nos finais de semana, né? E agradeço aí.
É isso.
Ônibus lá para Moradas do Porto nos finais de semana, ele está pedindo.
É isso aí. O pessoal que mora na Moradas do Porto, para quem não conhece, é um condomínio que fica ali na BR-415, próximo ao Banco da Vitória. É um condomínio de frente para o hospital, né? Para o Costa do Cacau. O pessoal está pedindo um ônibus, gente. Mas quem mora lá, sempre vira e mexe, tem alguém que mora lá que me fala dessa dificuldade, né? Dessa questão de transporte público por lá. Complicado,
viu? A Cleonis, ou Cleones, mora na Conquista, né? Manda boa tarde, ela quer fazer uma reclamação sobre os ônibus, principalmente lá no bairro, né? Demora horas para passar. Hoje em dia tem passado mais ônibus para a Zona Norte, como Iguape e Vilela, enquanto os outros bairros demoram horas para passar, né? E agradece aí pelo espaço.
Tá aí. Mais alguma mensagem?
Não, é só.
Então pronto. 12 horas e 53 minutos, nós vamos de informação, porque aqui a informação não para. Vamos trazer uma informação aqui importante para os nossos ouvintes. Bem, vamos falar de... Cadê minha gente aqui? Vamos falar de educação, né? Porque educação é sempre importante. Olha, o MEC autoriza cursos de medicina da UNEX em Vitória da Conquista e Jequié. Portanto, o Ministério da Educação, MEC, publicou no Diário Oficial da União portarias que autorizam cursos de medicina da UNEX em Jequié e em Vitória da Conquista. A instalação dos cursos já havia sido aprovada judicialmente com base nos resultados positivos das avaliações do MEC, permitindo que os alunos já estivessem matriculados e as atividades iniciadas. A veiculação oficial se deu por meio de portarias... Opa! Cadê? Pulou aqui, minha gente. Vamos lá. A veiculação oficial se deu por meio de portarias do MEC de número 324 e 348/2024. O vice-presidente acadêmico da UNEX, Ian Mark Damasceno, afirma que a publicação das portarias é o reconhecimento da qualidade dos cursos de medicina da UNEX. E ele disse, incluindo sua infraestrutura, corpo docente e proposta pedagógica, com um know-how de mais de 20 anos, formando profissionais médicos, a instituição afirma busca revolucionar o ensino superior ao interiorizar a oferta de cursos de graduação em medicina. E aí fala sobre as demandas sociais. Para o coordenador do curso de medicina da UNEX em Vitória da Conquista, o Diego Ferraz Oliveira, o curso no município vem como resposta às demandas sociais por mais profissionais. Ele comentou, há uma baixa razão de médicos por 1.000 habitantes e vulnerabilidades sociais e carências tanto do município sede quanto da região de saúde de Vitória da Conquista, localizada ali no sudoeste da Bahia. A UNEX faz aposta em métodos avançados de educação médica, tecnologia, capacitação docente e recursos humanos altamente qualificados. De acordo com o médico e coordenador geral dos cursos de medicina da UNEX, Lino Cieiro Neto, a instituição mantém o olhar direcionado aos problemas da comunidade e à regionalização. Ele acrescenta, nossos cursos de medicina destacam-se pelo enfoque prático, desde o início, a atenção às habilidades interpessoais e de comunicação e o uso de tecnologia nas metodologias aplicadas, o que contribui para a nota máxima obtida após rigorosa avaliação do MEC. Que bacana, né? Então, que novos médicos possam ser formados, né? Podem se formar lá na UNEX de Vitória da Conquista, em Jequié, tá? Porque a gente precisa sempre, né, ter mais médicos aí atuando, trabalhando, não só no serviço público, mas também no particular, né? Vamos acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Então eu digo também que valeu, Kátia. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor da polícia, do setor da popó. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Olha, um homem foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, nos fundos de uma residência lá na cidade de Ubatã. Ele teve apenas o seu prenome divulgado como sendo Tiago. Tiago não era morador de Ubatã, estava residindo há pouco tempo na companhia de uma mulher em Camamuzinho, que é distrito de Ibirapitanga. Tiago foi encontrado por populares nas primeiras horas da manhã de ontem. Polícia Militar e o Samuzão 192 estiveram no local e o DPP foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso. Aconteceu em nossa grande Bahia um trágico acidente na BR-242 entre as cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste baiano, resultando na morte de David Machado Farias, que tinha 32 anos. David era cunhado do pré-candidato a prefeito de Barreiras, Danilo Henrique, do PP. Ele conduziu um veículo quando perdeu o controle e capotou. Após o capotamento, David foi arremessado do carro e não resistiu aos ferimentos. Sua esposa e os dois filhos também estavam no veículo e sofreram ferimentos. Eles foram imediatamente socorridos e levados para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães. Até o momento, não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde da família. As causas do acidente ainda estão sob investigação e não se sabe o motivo exato que levou David a perder o controle do veículo. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate estiveram no local para prestar os primeiros socorros e iniciar as investigações. Em mais um grave acidente, mais um acidente fatal nas ensanguentadas rodovias da Bahia. Um acidente que aconteceu na BR-235, próxima à Serra da Pimenta, em Casa Nova, norte baiano, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, todas da mesma família. A vítima fatal foi o dentista Lucas Nelson Santos, que tinha 29 anos de idade. Segundo informações, o dentista Lucas retornava com a família das dunas do Velho Chico, localizado em Casa Nova, com seu filho e sua esposa, que vinha dirigindo. A esposa perdeu o controle do veículo e o carro capotou. As vítimas foram socorridas pelo Samuzão 192 e encaminhadas para o hospital particular em Petrolina. O dentista Lucas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Sua esposa sofreu fratura na clavícula e a criança apenas ferimentos leves. Ambos permanecem internados em Petrolina em observação. Já o corpo de Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro. Um entregador de delivery, ele foi executado em um ataque. O jovem, que era entregador de delivery, foi morto a tiros dentro de uma pizzaria na cidade de Juazeiro, lá no norte baiano. A vítima, Pedro Henrique dos Santos. Além da vítima fatal, uma mulher que também estava no local foi atingida por disparos de arma de fogo e ficou gravemente ferida. Conforme fontes, os criminosos chegaram ao local, deflagraram os tiros e a motivação do crime, no entanto, ainda é desconhecida. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro investiga o caso. Uma fatalidade aconteceu no último domingo durante uma prova de ciclismo na cidade de Baianópolis, no oeste baiano, terminando de forma trágica com a morte da ciclista Jaiane Oliveira, que tinha 37 anos. Um acidente aconteceu quando Jaiane colidiu com um carro de som usado na competição, resultando em um choque fatal. Um incidente aconteceu próximo à área de chegada da prova. Segundo informações, Jaiane se desequilibrou após um choque com outro ciclista e acabou batendo violentamente a cabeça contra o veículo que estava estacionado. Ela era residente de Luiz Eduardo Magalhães e deixa dois filhos gêmeos e o marido, que também participava do evento. O corpo de Jaiane foi removido para o Instituto Médico Legal de Barreiras para os procedimentos legais. Nossos sentimentos à família aí da Jaiane. Leonardo e Vanessa morreram após a motocicleta ficar sem controle e bater em uma cerca. O grave acidente aconteceu ontem, segunda-feira, resultando na morte dessas duas pessoas, né, na região do povoado de Prazeres, localizada na zona rural de Riachão das Neves. As vítimas, um casal que retornava de uma festa de aniversário, estava em uma motocicleta quando o trágico evento aconteceu. Leonardo Procópio Damasceno, 24 anos, perdeu o controle do veículo que pilotava, colidindo contra uma cerca. Ele morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Já Vanessa Mendes da Silva, tinha 22 anos e estava como passageira da motoca, chegou a ser socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal da cidade de Riachão das Neves, Oeste Baiano. Mas, infelizmente, também não resistiu aos graves traumas na cabeça e faleceu pouco tempo depois. A Polícia Militar, em operação na área, foi acionada para atender a ocorrência. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, esteve no local e removeu os corpos para serem encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade de Barreiras. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? São já pontualmente aqui 1 PM, tá bom? E a gente vai aqui para a última notícia, uma das últimas, tá? Aqui no Noticiário Nacional, Marcos, vamos falar da operação que mira o grupo que aplicava golpe do falso empréstimo no Paraná e outros estados. Não é isso? Traz aí essa informação pra gente, por gentileza.
A Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã de hoje, né, dia 30, uma operação contra suspeitos de aplicar golpes de falsos empréstimos em vítimas de diversas regiões do país. A operação ocorre simultaneamente em Araucária, no Paraná, na Bahia, no Piauí e Mato Grosso do Sul. Até a última atualização, 39 pessoas foram presas no Paraná, sendo uma sem mandado, né, mas em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, 2 pessoas foram presas na Bahia, uma no Piauí e uma no Mato Grosso do Sul. A polícia cumpriu 79 mandados judiciais, sendo 43 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais e bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras. De acordo com a polícia, o grupo causou prejuízos de cerca de R$3 milhões às vítimas em menos de um ano. Até a atualização da reportagem, não havia informações sobre presos ou apreensões. Como eram os golpes, a polícia explicou que o grupo criava anúncios falsos em plataformas online com atendentes falsos que se passavam por funcionários de instituições financeiras. Os responsáveis pela criação dos anúncios recebiam R$60 mil por mês, conforme as investigações. As vítimas eram atraídas por promessas de empréstimos com taxa de juros significativamente mais baixas que as do mercado, explicou a polícia. O delegado responsável pelo caso, Ricardo Casanova, explicou que os suspeitos utilizavam linguagem técnica bancária e ofereciam condições vantajosas para as vítimas. Em seguida, conforme o delegado, antes da falsa liberação do crédito, exigiam às vítimas o pagamento de diversas taxas fictícias, como comprovação de renda, aumento de score de crédito e imposto de renda. Os depósitos eram feitos em contas de operadores financeiros responsáveis pela movimentação do dinheiro e repasse aos líderes da organização. A organização utilizava o DDD11 para simular uma localização em São Paulo para tentar aumentar a credibilidade dos golpes, disse o delegado. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, Kátia.
Pois é, a operação desta terça-feira é um desdobramento de uma outra operação realizada no dia 4 de maio de 2023, que tinha como objetivo reprimir o tráfico internacional e interestadual de drogas. 28 pessoas foram presas nessa época. A polícia explicou que durante as investigações daquela operação identificou o envolvimento de alguns membros da organização com golpes de falso empréstimo. E eu conheço gente que já caiu neste golpe, tá? Não conheço só uma, não. Várias pessoas. Então, muito, muito cuidado, porque é uma realidade esse tipo de golpe. Além de outros, né? Como, por exemplo, do Pix, que a pessoa entra em contato com você. Olha, eu fiz um Pix errado, entrou na sua conta aí R$700. Tem como você me devolver? E aí, quando você vai devolver, você acaba devolvendo em dobro. Olha, é um negócio complicado, viu, minha gente? Muito, 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 muito cuidado, tá? Com os golpes. Rapidamente aqui, resumindo aqui o noticiário regional, vamos falar dessa polêmica toda lá na Venezuela. Olha, o Ministério... Volta... Cadê? Volta aqui. Antes de falar sobre isso, ainda falando sobre a ditadura lá de Maduro. Portanto, a ditadura de Maduro prende líder de partido opositor que participava de protestos na Venezuela. O Partido Voluntar Popular anunciou hoje a prisão de Fred Superlano, coordenador político nacional da legenda e importante figura da oposição venezuelana. De acordo com o partido, o Superlano foi detido por dois agentes das autoridades venezuelanas sem qualquer explicação pública até o momento, tá? E o Voluntar Popular, fundado pelo ex-líder da oposição Leopoldo Lopes, a parte do bloco de apoio ao candidato Edmundo Gonzalez, classificou a prisão como um alerta sobre a escalada da repressão lá na Venezuela, tá? A detenção ocorre em um contexto de intensificação da crise política na Venezuela após o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, declarar Nicolás Maduro vencedor das eleições presidenciais realizadas no domingo. Com 80% das urnas apuradas, o CNE anunciou que Maduro obteve 51% dos votos, uma proclamação feita sem a divulgação das atas de votação, gerando desconfiança e críticas. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, questiona o resultado, alegando que o pleito foi fraudado. Machado afirmou que a oposição possui 73% das atas e que, mesmo que o CNE atribuísse todos os votos restantes a Maduro, ele ainda não superaria o número de votos obtidos por Edmundo Gonzalez. E aí, também, em meio à crescente tensão após eleições lá na Venezuela, o Itamaraty emite alerta para brasileiros na Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores divulgou na noite de ontem um alerta de segurança aos brasileiros na Venezuela. A tensão no país vizinho tem escalado após as eleições presidenciais realizadas no domingo. Sem mencionar diretamente o pleito, o Itamaraty pediu que os brasileiros mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações devido aos recentes acontecimentos na Venezuela. A pasta solicitou que os brasileiros acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil. No início da madrugada, o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, né, como eu disse agora há pouco, declarou, portanto, então, a vitória de Nicolás Maduro, sem divulgar as atas, né? Então, a gente vai continuar acompanhando. O governo Lula ainda não reconheceu ou contestou a vitória de Maduro e espera a divulgação das atas eleitorais para se manifestar oficialmente, sendo que diversos países estão contestando, né, essa vitória do Maduro. E aí tem vários comentários de autoridades de diversos países, de políticos. Aqui do Brasil, por exemplo, o ACM Neto escreveu na rede social: o que esperar do PT depois da nota de reconhecendo a fraude da Venezuela? Por que será que o PT e seu presidente Gleisi Hoffmann, na contramão das democracias mundiais, classificaram como jornada democrática o processo eleitoral que não traduz a vontade da maioria dos venezuelanos? Chancelar o autoritarismo de Maduro é uma vergonha internacional e um grande desserviço à democracia. Nada pode ser maior do que a soberania popular, disse o ACM Neto, portanto, na rede social. É complicado, vamos continuar acompanhando aí essas questões envolvendo a Venezuela. Triste, viu, os venezuelanos? Triste para os venezuelanos continuar sob essa ditadura desse Nicolás Maduro. Essa foi a nossa última notícia de hoje. Encerramos por aqui, portanto, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, 30 de julho. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.